Mix do Brasil. Meio-dia e quatro, estamos no ar com o cafezinho. Ligou a autolocadora, escolhe seu destino. Nós reservamos o seu carro. Divine é chocolate de verdade e o melhor café, Capu.
Café cappuccino, café cappuccino, exatamente.
Os cafés estão incríveis.
Cara, o cheiro do café da Divine é uma experiência diferente, porque ela já vem com aqueles furinhos que tu aperta. E eu acho que, na real, o cheiro de café deveria ser elogio.
Eu também acho.
Tá café hoje, Cassiano.
Café com aroma de mulher.
Entendeu?
Tá vendo? Oi, Clapton.
Olá, tudo bom? Que deveria ser mulher com aroma de café, né?
Porque café é mais cheiroso.
Eu acho que essa inversão funciona melhor.
Mas quando a gente derruba na roupa, o cheiro não é bom.
Mas fica a dica, né, cara? Vai numa cafeteria, vai tomar um cafezinho, vai de preto.
E nunca
vai de preto. Não passa nem Eric Clapton ontem, que acabou de virar o...
Joguei assim, apertei.
Ejetou o café pela mesa inteira e se lavou de branco. Ele tava de calça branca.
Ainda bem que ele não estava aqui. Mauro Borba!
Ah, é verdade.
Oi, Mauro.
Eu tava.
Quando ele derrubou? Droga.
Só se ele derrubou de novo.
Derrubei no Mauro.
Temos o áudio do Mauro. Eu tava ali!
Nas calças de Mauro Borba.
Aliás, alguém gravou aquilo, né? Em vídeo e tudo.
É verdade.
Temos a prova de que se o microfone não funcionar mais...
Exato.
O café é o culpado.
Procurar. A marca de copo de plástico.
A imagem. Isso precisa virar um GIF urgentemente.
Pelo amor de Deus, cara, bota um GIF.
Tá muito lindo.
Temos a imagem disso, cara.
Ah, momento.
Vem pra lá. Erlon, estamos na live, não é mesmo?
Sim, estamos na live.
E já está aparecendo a sua carinha aqui, de ai, fiz merda.
Ali, vendo algum momento em que o café foi estourado.
Plau!
Plau!
Tu fez pra chamar atenção?
Eu? Porque eu não lembro quem que era.
Era o único segundo que era, eu era.
Ah, sim.
Que não estávamos falando sobre Teutônia.
É verdade. E Forqueta.
E Forqueta.
Não, de fato, o que a gente pode fazer aqui na rádio pra ter um estímulo visual é importante, né?
Cara, eu tenho uma teoria muito boa. Porque o Eric, ele tá mais bombado.
Tá gostoso.
Será? E aí, ele pegou aquele copo, né? Exato. De plástico, não mediu a força.
Não, mas, cara, na verdade, tem que pensar porque o copo foi sacana.
Ah, eu tô acostumado.
Porque esse
copo Stanley,
exato,
né?
Cara. Esse copo, ele é molinho, tá ligado? E ele quentinho, ele fica mais molinho ainda.
Exato. Quem já abriu aquela garrafa de água cristal?
Vai, horroroso.
Tu entende aquele momento que tu vai com força na água e a água vai junto.
Só que
aqui
era café quente, né?
Eu conheço meu próprio mundo.
Em cima do seu celular.
Exato.
Tu quis dizer que ele tá puxando ferro, é isso?
Não? Eu puxando ferro.
Pelo menos é o que eu vejo.
Não, é assim, ó, eu vou te falar, pra não mentir,
você
tá?
Você tem um irmão que é personal trainer.
Que é gostoso,
inclusive,
é.
Inclusive, pra não mentir, eu fui até a academia lá perto de casa.
Faz pouco?
Faz
peguei
pouco
um
tempo,
café.
Descobri o preço, estudei o que tinha lá, voltei pra minha casa e tô com essa informação.
Não sei, mas...
Tô com a informação do valor.
Mas temos aqui na rádio a Vegas Gym Academia, que patrocina o nosso rolê com o
garoto.
E certamente eles gostariam, porque é um lugar em Instagramável. O Eric Clapton como um influenciador digital com milhões de seguidores, né?
Pô,
Eric Clapton. Vou te botar lá de gostoso malhando, cara.
Ah, então
ótima ideia,
cara. Cara, e por sinal, o irmão de Eric Clapton agora nevou, né? Vocês viram que ele tá com cabelo branco?
É verdade. George Harrison.
George Harrison está...
Lançou o loiro pivete.
Nós dois sabemos. É um caminho sem volta.
É mesmo?
Eu fiquei 5 anos escolhendo cabelo, né? E pra ficar careca, ó, dois palitos.
Eu vou te falar. Foi.
Se ele tem a tendência a ficar careca, meu parceiro, já manda para agora.
Não é fácil você manter o platinado, cara.
Mas o platinado é lindo demais.
Ah, Cassiano, mas não vale o trampo, velho. Ah, pô, cara, foram 5 anos, mano, de 15 em 15 dias colorindo.
Mas você ficava tão bem.
15? Ah, mas vai ver agora.
De 15 em 15?
15 em 15 eu fazia. Pra não pegar raiz, né?
É um casamento, né? Tu vem ali de 15 em 15, tu parece.
Mas o cabelo eu pude parar. Entendeu? Sem traumas.
Eu já vi gente mais dedicada ao cabelo do que pro casamento.
Do que pro cabelo.
Ah, certeza.
Tem gente que uma vez por mês ele tá bom no casamento.
Mas tá mais de bom. Tá maluco. Tá maluco. Uma vez por mês e deu. Só retoca.
Meu Deus do céu. Capu, você já tá sabendo da previsão do tempo pra amanhã?
Tô, cara. Em princípio é pra chover. Tem 30% de chance.
Ah, e agora?
Não,
30%. 30%. 30%.
Ah, 30%.
Será que eu vou pra
mas é bem no horáriozinho. Então, se por alguma... Cara, isso tá nos planos já, né? Desde o dia que a gente marcou a gravação do DVD, a gente já sabia que poderia São Pedro não estar de bom humor do dia.
Sim.
Então, em princípio, amanhã... Dependendo da hora que a gente olhar ali, até o meio-dia a gente fica, tá marcado. Se até o meio-dia continuar chovendo, a gente vai anunciar a nova data.
30%.
Perfeito.
Mas em princípio tá marcado.
O importante é que vai acontecer.
Vai acontecer. Só você agora é 2 semanas depois, então tá tudo lindo.
Exatamente. Eric Clapton.
Olá.
Vamos começar hoje falando sobre 26 de abril.
Exatamente.
Não tem, né?
Não. Está com. Está
mas
por aí, sim.
26 de abril.
O túnel do tempo.
Está com Mauro Borba. Corta para Mauro Borba.
Se vocês não se importam.
Mas pelo contrário.
Mas imagina.
É, então vamos lá. Dia Nacional da Prevenção e Combate à Hipertensão.
Tá.
Importante.
Eu tô hipertenso.
Eu sou contra a hipertensão.
Eu
então
tô hipertenso.
Estou lutando contra.
Hoje é dia do goleiro.
Ó, eu sei um.
Olha aí.
Tafarel.
Eu sei um.
Ah, sei dois. O Bruno também, goleiro Bruno. O conheço também.
É.
Bruno,
mas esse aí, protagonista dele, é ser assassino, não é? Esse goleiro, né? Então,
esse aí eu conheço ele
dele
por outros motivos.
Sempre a profissão dele mudou.
E você sabe por que é o dia do goleiro?
Porque foi o dia em que a primeira pessoa resolveu colocar a mão na bola
para
impedir que ela entrasse.
E não era pesante.
Foi uma homenagem ao Ailton Correia Arruda, que vem a ser o Manga.
O Manga?
Ex-goleiro do Inter, ex-goleiro do Grêmio também, depois ele jogou no Grêmio, né?
Tá.
E também da Seleção Brasileira. Foi um cara importantíssimo na história do futebol brasileiro. Ele tem um dedo meio torto, assim, né?
Aquele jogador de basquete, tudo, as mãos do cara parecem...
Ele conseguia fechar a mão quase assim em torno da bola.
Cara, eu conheço duas pessoas que são Manga por homenagem a ele.
Nossa,
cara. Conheço dois senhores que são...
E nenhuma fruta.
E nenhum jogabola.
Nenhum goleiro.
E ele nasceu em 1937. Acontecimentos de hoje. Olha, nesse dia... Foi inaugurada no Rio de Janeiro a Rede Globo de televisão.
Plim, plim. Olha só, cara.
Sabe que ano?
1958.
Opa. Não, um pouco depois.
1960.
65.
65?
Depois do famoso golpe?
Golpinho?
Depois do golpe militar que...
Chegou espalhando.
Tive uma ideia, vamos tomar TV.
Parece um movimento...
Ué. Já leste a história da Rede Globo?
Nunca li.
Tem um livro que conta a história... Tem mais de um, na verdade, né? Uhum. Que conta a história da Rede
Globo. Cara, o livro do Boni, vocês já leram?
É muito legal.
Pra quem curte fazer televisão... Na real, quando eu fui fazer televisão, é meio que a bíblia da TV, assim. Sim, o cara tem que ler, tá ligado? E, mano, os bastidores de uma televisão...
Frenético.
E outra, num tempo analógico total.
Não, e num tempo em que tinham três canais, né? Sendo maior.
Cara, vamos lançar um programa? Vamos. Cara, assim, ó, tem 1 milhão em verba pra... Sabe? É umas coisas surreal, assim. Tem quando a Xuxa foi pra Globo... Cara, a história da Xuxa indo pra Globo é a coisa mais incrível, assim.
É muito
tipo,
legal.
A mina pensando nos negócios, vai, eu quero tal coisa. Não, só vai ter que lá no Rio de Janeiro buscar um negócio, sabe?
Mas aí...
É muita estrutura, é muito dinheiro envolvido.
Quando rola documentário, eu me informo. Porque a história da Xuxa, eu conheço por causa do documentário. Isso. A do SBT, por causa da série do Silvio Santos.
Ah, não vi ainda.
Então tá faltando.
A da Hebe é muito boa também. A série da Hebe é muito boa.
É muito legal.
Aliás,
muito
tem aquele documentário que os Marinho lá tentaram impedir, acho que nem tem oficialmente no Brasil, que é um documentário da BBC inglesa, que é... Agora não lembro o nome, mas é o... Mas contando a história da Rede Globo e por esse lado meio monopólico, assim, um lado meio sujo. E é o Cidadão Kane brasileiro, é o nome.
Nossa, você achar
Cidadão
isso?
Cidadão Kane brasileiro.
A internet tem... agora, tá?
E uma participação também dos americanos, né, ali no...
Opa.
Teve um acordo, assim.
A Globo definiu a cultura brasileira, né?
Definiu a cultura. E por muito tempo, né? Aquilo que a gente falou essa semana. Você ligava a TV, mesmo sem antena, pegava a Globo, pegava
a antena,
falhadinho, mas os outros canais tinham que botar antena, mas a Globo pegava bem em qualquer lugar do Brasil, né?
Bizarro. É que também é uma questão técnica, né? Tô tendo mais.
Frequência?
Mas potente. Na real, a antena tem mais tipo umas cápsulas que divulgam, que espalham mais o sinal, digamos assim.
Caraca.
Em 86, nesse dia também. Acontecia a explosão de um reator nuclear em Chernobyl, na Ucrânia. Criou uma nuvem radioativa que afetou países vizinhos, provocou 31 mortes no primeiro dia, contaminou 10 mil quilômetros quadrados.
Tem noção.
E atingiu ao todo 600 mil pessoas.
E abriu um open bar de câncer na região lá, que Deus o livre.
E os nascimentos de hoje, em 1900 nasceu o Charles Richter, sismólogo americano, que criou uma escala para medir os terremotos. E vem daí, então, a expressão a escala Richter.
Ah, caraca, não sabia não.
E em 81, aqui no Brasil, nascia o músico Diogo Nogueira.
Sim.
Filho do sambista João Nogueira.
Que jogou futebol aqui no Zequinha, sabia?
Mentira!
Ele foi de futebol profissional. E jogou aqui no Zequinha, jogou aqui no Zequinha um tempo. E aí ele se machucou. E tocava no vestiário e, quer saber? Vou fazer uma... O cara hoje é um baita no sambista e esposo daquela mulher maravilhosa, né?
Incrível, não é mesmo? Que casal maravilhoso.
Que casal maravilhoso, cara. Deus tem os preferidos. Deus tem muitos preferidos.
E já temos correção aqui,
hein? O quê?
O chat já avisou. O João e o Leonel, que é muito além do Cidadão Kane o nome do
Muito cara. Além.
Muito além do Cidadão Kane.
É uma baita banda, né?
O Cidadão Kane é uma baita
banda aqui. Beijo pro Duca.
Adoro mesmo.
Que é da Globo. E é louco, né? Porque a gente tá acostumado com ter uma Globo, assim, mas os outros países, não, pra eles é estranho.
É que, na real,
tem três Globos.
Isso que eu ia dizer, às vezes tem, tipo, cinco emissoras gigantescas, tá? A Globo é um monopólio, sempre foi monopólio e vai ser por muito tempo um monopólio.
Ah, claro.
Porque as outras são confirmadas. Eu lembro que eu fiquei no SBT por 4 anos e pouco, e, cara, o objetivo sempre era esse, era ficar na vice. Não tinha objetivo de, assim, de nunca chegar, tá ligado? Entendi. Especialmente no Rio Grande do Sul, por consequência da RBS também.
Sim, sabe? Sim.
Tipo, até porque Rio-São Paulo a discrepância não é tão grande assim, tipo, 22 pontos a 16 pontos. Aqui, cara, é 30 a 6. Eu lembro quando eu saí do Masbá, foi o dia que eu dei o recorde de audiência. Inclusive, eu saí por isso. Eu falei, vou sair por cima, tá ligado?
Uh-huh,
e, cara,
ótimo.
Foram 6,5 pontos. Isso.
Nossa,
pro Rio Grande do Sul era um bagulho assim. Porque a média é 3, 3,5.
Sim, tá certo.
Quando, cara, o Pretendo Zão, um dia que o Chaves morreu, foi a 6. Tá ligado?
Entendi.
Então era surreal, assim, conseguir esses números aqui. Porque tem RBS, tem essa coisa muito, sim, enraizada do bairrismo e tal também. Então, mas pra lá, pra fora, então é menos ainda.
E existe o famoso traço, né?
É verdade.
É o traço.
Traço de audiência.
Muitas emissoras que tem
traço. Grande parte dos programas.
Os nossos Instagrams tem mais audiência que muitos traços de emissoras.
Sim.
Nem a sua mãe assiste você, né, Mato?
É quando não chega a marcar um ponto, é isso, né? Quando não marca um ponto é o famoso traço.
É que tem emissoras que tem muito mais objetivos além da audiência.
Claro. Olha aí.
E traço naquele horário, né? Deu outro horário.
É. Não,
vai compensando.
E tem muitas coisas. É que não adianta, né, cara? TV
é poder.
TV é poder.
Comunicação é poder.
Exatamente.
E já que é sexta-feira de nostalgia.
Sexta-feira.
Muitas novelas pararam o Brasil. Vamos lembrar disso. E geralmente por causa de assassinato, né? Quem matou Fulana? Quem matou. Odete Roitman. Foi a primeira que eu lembro,
sim,
né?
É.
Depois teve a próxima vítima.
Pô, quem
matou.
Até um bordão, né, cara? Quem matou?
Quem matou Odete Roitman?
A morte movimenta, né?
É isso. Às vezes não, morto não.
É, não, não
o
ele.
Morto não,
mas os programas de aqueles que. Sensacionalistas.
Ah, sim.
É isso, né? E na novela, qual que foi? Foi ela quase 90%. Foi um negócio absurdo, né? É. De Ibope, o dia da revelação de que matou o Odete Roitman, né?
Sim.
Eu lembro que foi um número doido, assim, histórico também, né? Que não tem como se repetir mais, né, cara?
Não.
Você garantir que um número absurdo de TVs estejam ligados, cara, ao mesmo tempo, no mesmo canal.
Tipo, foi comparado com o final do Super Bowl.
Tá louco.
Tá ligado? Super Bowl movimenta sei lá quantos por cento da televisão mundial.
Mas sabe que eu tava... Acho que quem tava falando... Algum podcast tava falando sobre essa relação do que o Super Bowl tem com a audiência. Porque como eles têm muitas emissoras grandes, dilui, né?
Uhum.
E aí quando eles falam da audiência de uma novela, das nove, sim, é maior que o Super Bowl. E pros americanos, caraca, como
não,
assim?
E outra, a Globo é uma
só, né?
A Globo é uma gigante num país continental, né, velho?
Exato.
Então quando eles têm números altos de audiência no país continental, é muita gente envolvida aí. Isso é muito dinheiro.
Só pra explicar, o Super Bowl, ele é um jogo que acontece no meio de um show maravilhoso, né?
Sim, é os extras de um show
o
maravilhoso.
O extra de um show.
São
fora.
Os pães deste hambúrguer que é o show.
Isso. Pão, tem uma artista pop linda, tem um jogo na volta.
Não, só ia acrescentar que na época que a Globo conseguia esses números fantásticos aí, né, da Odete Roitman, que foi anos 80, né?
Acho
ainda,
que sim, né?
E até nos 90 ali. Ainda a internet não tinha, sim, a dimensão que veio.
Não, né? Não diluía tanto, né? Não diluía a atenção
então,
tanto da galera.
As coisas são diferentes, né?
Muito.
Todo mundo no streaming e tal.
Cara, eu sou.
Mas aí já é uma tese.
Eu tô consumindo.
A Globo tá no streaming.
Da minha televisão, acho que não tem 20% de TV aberta que eu consumo, assim.
Eu não
streaming.
Tenho nem cabo ligado na TV.
Streaming.
Eu até tenho o Globo Play lá, que eu tô Big Brother.
É streaming e YouTube. Especialmente. YouTube,
eu não tenho TV aberta em casa.
Porque tem muita coisa boa sendo feita ao vivo no YouTube, cara.
Tem,
então,
cara.
E outra, tu escolhe o que tu quer ver a hora que tu quiser, bem.
A TV tá levando o YouTube, você falou do SBT?
Sim.
Né? Na madrugada ali.
Na madrugada, os podcasts. O SBT é madrugada inteira, só podcast, cara.
Podcast, cara.
E o SBT, cara, só um parênteses, o SBT é a emissora mais ligada à internet há muito tempo.
Lógico.
Porque é a única emissora que transmite a programação liberada no YouTube desde que eu tô lá, desde que eu tava lá, há 8 anos atrás.
E foi o SBT, foi o primeiro. Brincar, experimentar, receber mensagens por internet.
Sério?
Numa época que mal tinha. É. Que foi no programa do Domingo Legal, do Gugu.
Tá.
E a galera da técnica, vamos tentar, 96, 97, sei lá. E aí eles receberam muitas mensagens.
E-mail?
Não lembro se era e-mail, mas era algum formato de... Acho que até e-mail, deve ser.
Tá.
Que eles ficaram assustados. Assim, cara, como é que tem tanta gente com internet no Brasil? Que tu não sabia, né? Os caras ficavam... Era geralmente quem era ligado em tecnologia.
Cara, na outra emissora que eu trabalhava lá, que eu trabalhei por 12 anos na Rádio Atlântida...
Tá.
Eu inventei um programa chamado Rede Social em 2006.
Oh. Nossa!
Pensa? E era um programa que era feito por comunidade do Orkut.
2006.
Cara. E aí a gente fazia uma Twitch Cam. Tá ligado? Era transmissão por Twitter. Assim, era muito louco.
Sim.
Né? Então a galera, tipo, realmente, nessa época a gente não tinha tanto dia a dia com relação à internet em si. Mas era muito louco pensar que hoje a gente não consegue. A gente tem que fazer o contrário. A gente tem que pensar em como continuar fazendo as coisas tradicionais em torno da internet.
Naquela época você entrava na internet, né? Tipo, a internet como se fosse um outro. Tinha um conceito de pessoa.
Vai ser um gargarejo.
2007, 2008, por ali ainda estava crescendo essa coisa toda de Twitter começando e tudo mais. Eu lembro que quando a Mari Mari Moon, que era famosa de Fotolog, foi pra MTV. Foi tipo assim, ó, o primeiro passo de uma pessoa que era, que eram os famosos da internet, indo pra um formato tradicional, né? Que é MTV.
Não, MTV tinha uma pegada na internet, mesmo sem existir internet,
sim, praticamente. Então, você entrava na internet, você tinha que explicar como é que tu acessava, como é que você fazia pra entrar, como é que você ligava.
Aquele CD do Ball.
É,
nossa, com algumas horas de internet liberada.
Tu conectava e pegava uma revista pra olhar.
Isso, né? É, fazia.
Ficava. Vou ver uma foto aqui, nunca mais.
Iniciar programas, redes, tá ligado?
E agora você não entra mais na internet, né? A internet, ela, tá ela todo conquistou todo. O mundo real, né?
Ela entra em ti.
Ela entrou já, tu não entra mais lá, agora ela tá dentro aqui. A gente tá aqui.
Mas as melhores pessoas da internet são os relaxados, Erlon.
Sim, quase
eles...
todos.
Não, todos
quase
são.
Quase tá. Eu vou dizer o seguinte. É, é igual o Ibope da Globo anos 80.
O quê?
80% dos relaxados
são relaxados.
São legal. Não, tô brincando. Eu gosto de quase todos.
Convida todo mundo pra comentar com a gente.
Com certeza.
Aonde é?
Manda mensagem pra gente no chat do YouTube.
Tá.
Ou também pelo WhatsApp, que estamos de olho aqui. 51-99143-1874. Repita. Tá ligado o número.
Repita.
51-99143.
Parei. 1874.
Acertou.
Olha aí, rapaz.
Acertou.
Depois de tantos anos colado em aqui, né?
Arrasou. E antes da primeira notícia, Capu.
Oi.
Tem
Não,
só pra convidar agora.
Segurado, convidei. Mantenha o convite
convida
do casamento, a cerimônia daqui a pouco.
Tá bom.
Vem comentar que daqui a pouco a gente vai ler você, seu relaxado. Porque agora tem uma barbada.
Boa.
Que só vai durar 48 horas.
Tum, tum.
Seguinte, 48 horas de ofertas na Lyon Citroën, veículos com mais de 20 mil de desconto, acessórios cortesia e a melhor negociação. E mais, C3 Live Pack com preço de nota fiscal de fábrica. Ofertas bombásticas para você sair de carro zero, dá uma passada na Citroën da Ipiranga, da Edu Chaves ou então da Ceará e confere de perto ofertas imperdíveis.
Boa.
Não deixa o tempo passar, passe na Lyon e aproveite.
É muito bom, Gaspar.
Cozinho.
É muito bom, cara.
Você quer, maravilhoso.
Isso é muito bom. O que tu quer de mim?
Eu quero a notícia do...
Tu quer do incêndio?
Tem essa notícia
do incêndio, né? Então vem isso, cara. Horrível.
A gente precisa...
É.
Obrigado a falar.
Exatamente. Né? Um incêndio em uma pousada na região central de Porto Alegre deixou 10 pessoas mortas.
Nossa,
nessa sexta-feira, dia 26. 10 pessoas, cara. Segundo o Corpo de Bombeiros, o local não tinha alvará e nem licenciamento para funcionar. O fogo teve início por volta das 2 horas da manhã e foi controlado por agentes às 4:30 da madrugada. E além dos mortos, 7 pessoas foram resgatadas com vida e socorridas em hospitais da região. A pousada, localizada na Avenida Farrapos, abrigava pessoas em situação de vulnerabilidade social. Segundo a Defesa Civil de Porto Alegre, o incêndio pode ter sido criminoso, já que existe a informação de que uma pessoa teria entrado no local durante a madrugada.
Nossa.
Porém, a perícia ainda trabalha para determinar as circunstâncias do ocorrido. Que horror! 10 pessoas morreram, então, hoje, pela madrugada em Porto Alegre, numa pousada que não tinha nenhuma liberação para existir.
E não tinha PPCI, né?
PPCI,
que é a questão dos bombeiros.
Exatamente.
E o curioso nessa história também é que essa pousada, ela pertence a uma rede... Tem outras pousadas, né? Que prestam serviço para a prefeitura. A prefeitura paga alguma para abrigar pessoas que estão em situação de rua.
Certo.
Então, é um serviço que a prefeitura oferece. Então, a prefeitura contrata a pousada, né? E não só essa, mas outras da mesma rede. Para abrigar pessoas que não têm onde ficar. Né?
E aí que vem o contraditório, né? A prefeitura não fiscalizou.
E a prefeitura, eu fico me perguntando assim, a prefeitura faz um contrato com uma pousada, uma empresa, né? Que não tem PPCI. E não está legalizada, né? Isso é uma coisa que as autoridades precisam explicar.
Isso é surreal, né? Cara. Isso é surreal.
Porque se tu faz um contrato, ainda mais sendo prefeitura, né?
E prestando serviço para quem? Para a prefeitura. Agora, tenta fazer um evento em Porto Alegre. Tenta fazer. Tenta ser feliz em Porto Alegre uma semana para fazer. Cara, a galera que tem todos os registros ainda tem 1000 empecilhos para fazer evento. Agora, a prefeitura contrata uma empresa, uma rede para prestar um serviço e não... Eles não olham. Agora, para fazer um evento em Porto Alegre, para fazer qualquer tipo de evento, e que tem que ser mesmo, a fiscalização tem que ser muito grande, porque especialmente a gente tem um histórico de incêndios horrível no Rio Grande do Sul. A gente tem um fato que marcou o planeta Terra inteiro, que é a KISS. Então, realmente, a fiscalização ficou muito mais rigorosa e tem que ser. Agora, para isso, eles são os leão, tá ligado? E tem que ser. Agora, tem que ser leão também quando a questão é tua, né? E, cara, foram 10 pessoas mortas e ainda tem uma galera que tá ferida.
10 pessoas.
Tá ligado? das pessoas mortas, cara. Não. E outra, morrendo em incêndio. Que,
ai, cara,
pelo amor de Deus, cara. Que tem... E não, é, não morre só do queimado, né?
Sim,
morre de
sim,
muita fumaça e tudo mais.
Pode
é,
oxigênio.
É, então é uma morte muito dura, né, cara?
Sim.
Pô, tá, pô, pelo amor de Deus.
Não, é pesadíssimo, né, cara?
Agora é bem que o Mauro falou. Agora a prefeitura tem a obrigação de ir atrás de toda a rede, obviamente. E que tem que esperar acontecer. Como é que é? Casa arrombada, a porta de ferro, né? Agora, com certeza, vai ter um protocolo muito maior de fiscalização,
certo.
Tá? Só que, pô, teve que morrer 10 pessoas pra pensar isso.
É, cara. É terrível, não. Porque geralmente sim, né?
Geralmente
tem que acontecer uma coisa terrível pra que se haja um movimento público de...
Esse alto nível de fiscalização que existe hoje no Rio Grande do Sul com relação a PPCI e tudo mais, que agora é muito rigoroso, tanto que fecharam muitas casas no Rio Grande do Sul, e eu falo isso com propriedade porque eu toco em muitas casas,
claro
que fecharam, tá ligado? E eu toquei naqui pouco antes daqui se pegar fogo.
Nossa.
Então é louco porque, cara, a partir dali ficou uma coisa, uma referência nacional com relação à fiscalização. Agora, com certeza, também vão começar a fiscalizar muito melhor, mas tem que esperar mover.
É, tem que esperar
200 lá, 10 aqui.
Pra que haja um movimento, assim. E a prefeitura chegou a falar alguma coisa já? Ou essa informação de rede e tudo mais veio de outros?
Não, o prefeito hoje de manhã deu uma declaração, mas ainda sem muitas informações, né? Ele mesmo não tinha todo acesso a tudo que tinha acontecido. Mas ele falou algo no sentido de que são muitos órgãos da prefeitura, são muitas pessoas, que trabalham, que atuam, né, na administração e fiscalização e fechamento de contrato e tal, mas ainda falta, né, uma declaração mais precisa, assim, tipo, ó, estudamos o caso, vimos que aconteceu isso, né?
Então, e agora que morreram 10 pessoas, a gente vai tentar achar a solução.
Cara, que notícia triste,
horror,
pra essa sexta-feira.
E agora a gente vai, claro, vai começar a desmembrar isso durante a semana e tal, tudo mais, pra saber mais informações e especialmente fiscalizar as redes, né? A rede que recebe a galera que já tá numa situação de rua. A vida já tá bem complicada, né? Então...
Exatamente, Capu. Meio-dia e 26, e agora entra a minha arma secreta pra gente não ficar pra baixo. Erlon, relaxados!
Finalmente, vamos ver se as armas tá engatilhada, vamos ver. Temos aqui várias perguntas.
Como, por exemplo?
Primeiro, José Luiz pergunta, o quê? O irmão do Clapton tem entrada pra careca?
Tem duas entradas pro cinema.
Ei.
É, mas eu acho que ele talvez tenha interpretado outra maneira essa entrada.
Não, eu não sei se ele é careca. Eu perguntei se ele é, se ele tem chance de ser careca, porque se ele tem, a chance dele ficar careca agora é mais rápido.
Tem chance, é verdade. Vamos ver o que mais. É, galera corrigindo, é muito além do Cidadão Kane. Várias pessoas corrigindo.
Ah, João Leão, né?
Inclusive, o João traz a informação.
Opa!
Esse documentário era clássico nas comunidades de esquerda na época do Orkut.
Ah, sim.
Porque é velho.
É velho.
É fita cassete. Lembra da fita cassete? Tu gravava 2 horas?
Para os jovens que estão ouvindo, os incas usavam antigamente uma caixa preta que tu botava dentro de uma outra caixa preta.
Tá.
E dali saíam imagens horríveis. Em 480p.
Não era menos. Era metade, 240p fita cassete.
Pelo amor de Deus.
Que tempo terrível que a gente viveu.
Que tempo terrível.
Tamo aí,
cara, a gente ouvia música numas ranhuras. Isso é bom, isso é bom. Eu já gosto.
Horroroso.
Quantos clipes eu gravei numa VHS?
Sobre a TV, Leonel lembra que não tinha nem TV paga direito. Eu lembro quando entrou a TV a cabo.
Cara, tu lembra do teu primeiro modem de internet, banda larga?
Meu primeiro modem
de internet? Cara, eu lembro que eu tinha um da Telefônica.
lembro.
Um azulão, parecia uma bomba, assim, cara.
Eu acho que foi Brasil Telecom, o meu.
O meu foi telefone.
E o primeiro provedor de internet, vocês lembram?
Via RS, o meu.
Via RS. Foi o Click.
Clique?
Foi? É, eu acho que era. Não tinha um provedor da RBS?
Não manjo.
Eu acho que eu lembro tinha, que... Tinha um site da RBS, que era o Clique RBS.
Mas eu acho que ele tinha o
tinha
site
o provedor,
do provedor, eu acho.
O VRS, na real, bombou, porque tinha o canal do Mirk, tinha o servidor do Mirk, que era bem famoso, que eles tinham o Mirk e o servidor da RBS. Aí eles bombaram. Mas, pô, e era uma grana, né, cara? O equivalente hoje, sei lá, 300 pau por mês pra ter uma internet discada.
Nossa, o dia da internet lá em casa, a primeira internet me marcou, porque... Aí, nossa, vamos colocar a internet em casa!
Eu fui
felizão!
Eu lembro.
E aí, cheguei lá, tava esperando a mulher, né, fazer o cadastro, e ela: você viu em Nova York das torres? E aí foi ali.
Que loucura!
Foi ali, cara, que eu descobri.
Que loucura. Eu lembro direitinho do dia que eu botei ali, que eu puxei o cabo do telefone, liguei no modem, deu o barulhinho, eu falei: tô. Porque aí apareciam os dois computadorzinhos embaixo ali do lado do relógio, aí piscava um, piscava outro. E ele, cara, tá trocando informação.
Ai, meu Deus, meu Deus.
E eu entrei no chat do Terra, não tinha Terra, era o UOL ainda, acho.
Sério?
O Zaz.
Zaz.
Zaz. Zaz. Zaz. Pra olhar.
Bah, que loucura, cara.
Que tempo bom,
era bom,
hein?
Pra cacete.
Mouse de bolinha.
Que não.
Lembra
bom,
do mouse de bolinha?
Tinha que limpar, tinha que abrir,
tinha que tirar o pó do mouse de bolinha.
Cabelo, cara.
Ai! E ele funcionava, era na força do ódio, que você tem que rolar as bolinhas.
Não, e a bolinha sujava, às vezes, tinha que tirar, abrir a bolinha, girar pro ladinho, tirar a bolinha, limpar os negocinhos assim.
Exato. Agora, farelo de tudo. Tem um outro ódio, né? Atualizou o ódio, porque você vai mexer no mouse, acabou a pilha quando ele é solto ali.
Mas vocês também tiveram na frente da tela aquela outra tela? Pra proteção aquela?
Sim.
E botavam capinha pra não pegar pó?
Pegava capinha.
E ficava amarelado também de vocês?
O computador, ele começava branco, terminava.
Ele terminava com cara de café.
Cor de xixi, tons de mijo. Branco, tons de mijo.
Isso, tom urina.
É verdade.
Tom de mijo. E tem que... Sem que nem que bebe água.
Vou usar.
Isso.
Ó, simulando, vou usar o computador.
Por favor, por favor.
Liguei o estabilizador.
Com o dedão, às vezes.
Com o dedão, o estabilizador dedão. Começa a fazer um barulho.
Vai lá com o pé e chuta.
Ligo
que é o certo.
A CPU quadrada.
Que aí tinha um negocinho assim, uma luzinha verde, que um númerozinho verde.
Fica piscando.
É.
Ligo a TV, o monitor.
Tá.
E saio relaxado. Claro. Vou assistir um programa de TV.
Até carregar, meu brother.
Até retornar.
Aí tu ouvia o...
Era terrível. Olha, que tempo bom.
Ah, e o chat, né, Capu?
O chat
lembrou.
Era muito bom, cara. Aí tu usava o Internet Explorer pra entrar no ZAS, pra procurar a sala Porto Alegre.
Certo. A minha irmã ia trabalhar comigo pra ela poder ficar na internet.
Oi,
no chat.
Ser?
Ela devia ter o quê? Uns 13 anos, mas fazia medicina.
Ah, sim!
Entendeu? Ela fazia medicina.
Sim.
Passo fundo,
claro.
na UPF.
Não, e outra, Camila. E era a galera no outro dia na aula com as caras inchadas, por quê? Porque tu deitava depois da meia-noite? Porque só pagava um pulso.
Era um pulso só.
Entendeu? O ficava madrugada,
pulso!
Entendeu? Ainda pulsa!
Da meia-noite às 6 e depois no sábado a partir das 2 da tarde.
E aí tu baixando o acústico MTV do Kiss.
Nossa!
E o pai levando o telefone.
Bah!
Acabou.
Pá! Tirava da linha e caía mesmo.
Caía, mas...
Qual foi a primeira música? Eu baixava música por música, era muito triste.
Eu baixava música. A primeira música que eu baixei foi, eu acho que foi Stay Together for the Kids.
Blink-182.
A primeira. E ali, ó, umas boas duas horinhas.
Ah, eu acho que foi Linkin Park que eu baixei, a primeira.
Numb?
Não, foi antes, foi do primeiro CD.
Ah, eu já baixava
Pink
Floyd.
Acho que é Crawling, eu acho que foi.
Ah, boa!
Eu já baixava Pink Floyd nessa época, mas tinha, eu lembro que eu baixei o acústico MTV do Titãs.
Nossa,
era muito
cara.
Bom também.
É, tu vai ter que responder por isso agora.
Ah, é verdade. A galera que não permitiu baixar tá presa. A galera que fez como eu baixar tá presa.
A galera que começou com o Napster.
Eu nunca baixei nada.
Ah!
Eu nunca baixei nada.
É, eu só na locadora Torrent, mas era emprestado.
Eu era hard user do Napster.
Depois do intervalo, vamos falar que Borré desencantou.
Sério?
Sim.
Então fica por aí, a gente já volta no Café. O melhor mix do Brasil. Meio-dia e 37, estamos de volta com o cafezinho. Já tomou o seu Divine hoje? Eu já tomei o meu. Eric Clapton, você levou pra casa? Ou é café pras visitas? É
não,
especial.
Esse café aqui, esse aqui tem que passar pelo gigante da ponte. Resolveu o enigma. Se tu puder, a resposta
certa. Tem uns lasers passando assim na frente.
Tem uma esfinge, ela vai te dar outro enigma. Tu passa pelos lasers do Tom Cruise.
Não,
e aí
o meu café é do Tom Cruise, o meu café. Ele fica na sala exposto. Tem dois quadros e um café no meio.
Tá vendo?
Que é uma obra de arte.
É o correto.
Exatamente.
Alguém já ouviu o novo álbum da Taylor Swift, por favor?
Olha, ouvi dizer que tem 31 músicas, né?
31 músicas. Exatamente. É uma edição especial.
É, mas eu acho que o funk brasileiro sempre lançou música de arte. O MC Lan mesmo tava falando ali que ele lançava, às vezes, duas músicas no dia.
É, mas o problema é que às vezes a galera esquece da qualificação do negócio, né? Só às vezes grava rapidão, vai num take só, não afina, não vê nada, o instrumental é o mesmo da outra música e vambora. Esse é o problema.
Bom, mas as letras estão sendo muito elogiadas.
Uh-huh.
E aí por isso eu trouxe uma pergunta pra você.
Claro.
Tá?
Diga.
Shakespeare ou Taylor?
Opa!
Longas eram as noites quando meus dias giravam em torno de você.
Longas eram as noites, eu acho que é Taylor Swift.
Capu?
Shakespeare.
Taylor Swift.
Eu achei meio merda pra ser o Shakespeare.
Não.
Achei meio clichêzão.
Vamos elogiar a Taylor, cara.
Só que você não conta, né, Gal?
Não, é que...
Ela é boa.
Nós podemos elogiar a Taylor, mas a comparação
com
é
o menino Shakespeare.
É uma pessoa que...
E essa? Covardes morrem muitas vezes antes de suas mortes.
Boa, essa é pesada.
Essa é Shakespeare.
Shakespeare?
É.
É Shakespeare.
Batalhas, a Taylor Swift...
O mundo todo é um palco.
Shakespeare também.
Shakespeare também.
Caraca,
Esteja o clima bem frio ou a violência desses dias difíceis?
Repete pra mim.
Esteja o clima bem frio ou a violência desses dias difíceis?
Achei meio desconexo, acho que Taylor.
Taylor? Acertou, Taylor Swift.
Meio desconexo.
Meu castelo desabou da noite para o dia.
Ah, isso aí, Taylor.
É Taylor?
É.
Taylor, essa aqui é mais difícil. Charlie Puth deveria ser um artista mais bombado.
Tá, é. Acho que é Shakespeare.
Volta pro Capu.
Mas, meu, agora só pra falar sobre, Otelo. Álbum também, meu. Vocês ouviram o álbum novo da Beyoncé?
Sim.
Pelo amor de Deus, velho. Tá uma obra de arte aquilo ali, velho.
É o que ela gravou, a música do Paul McCartney.
Ela gravou Blackbird.
Blackbird.
Do Paul. Mano do céu, velho. Eu parei assim. Sabe quando eu ouvi? Tá, vou ouvir porque eu tenho que ouvir, porque eu trabalho com música. Dei play. Meu, ouvi do início ao fim e dei replay.
E voltou.
Tá ligado? E voltei, cara. E Blackbird tá numa versão linda, porque a harmonia é a mesma. Não, ele não fez uma versão. Né? Só que com a voz dela também é maravilhosa. Cara, tá muito legal. Quem não ouviu ainda, pegue seus preconceitos musicais com o pop e... Né?
Falando em preconceito, qual o problema de dizer que vai gravar um DVD? É um especial, maravilhoso.
Cara, que loucura é isso, mano? Eu tô dizendo que eu vou gravar um DVD, galera. Ô, meu, o que é que vê DVD, né, gente?
Não, anjo.
Gente, é aquela coisa, vou gravar um audiovisual, não orna bem.
Não, amado.
Orna bem. Vou gravar um especial, que nem o Lourenço fala. E tudo bem, vou gravar um especial. Mas eu vou gravar um show, pô. E vou botar no YouTube.
Isso aí. É. Não vai sair.
E é o DVD do Capu, deixa eu chamar.
Vai comprar com o pé lá no centro, tá ligado? Pra botar no...
Tá nem tem certo, mais gente. DVD, né?
Mauro Borba, futebol.
Futebol. É aqui.
É aqui.
Não, ontem o Internacional ganhou, né, do time equatoriano lá da Sul-Americana.
Sula.
E da Sula. E entrou na competição, né, porque ele tinha dois empates e tal, tava numa situação meio crítica. E o Borré, né, que é o jogador que foi contratado com toda a pompa e circunstância,
certo,
né, com muito dinheiro e tal, não tinha marcado ainda até agora, né, um golzinho.
Eita.
E aí ontem ele bateu o pênalti, bateu direitinho e fez o seu primeiro gol.
Tava na hora, né?
De uma história que eu espero que seja de muitos.
Porque pelo tamanho do investimento, tem que fazer um pouquinho mais, Borré.
É, não.
Borré. Não sei agora.
E como é a
própria? Eu sempre acho que é morrer, né, cara? É, mas tem um acento ali, né?
Tem um acento.
Tem um acento ali. Pelo português, morrer. Pelo que eu sempre ouvi, morrer.
Acento agudo.
É.
Que lindo, morrer. Gente.
Só que o jogo foi tarde da noite, né? Eu não consegui ver até o
fim. Antes.
Apaguei.
Mauro.
Ah, também, cara. Começa às 11, mano. É pra matar o cara.
É, um horário.
Uma da manhã eu vou rolando ainda.
Nem BBB, né? A gente
é prova do líder, né? É uma prova do líder.
Ficou acordado, era prova do líder.
É, exato. Vendo tudo.
Ô, Eric Clapton, depois que acabou o BBB, o que aconteceu com os caras?
Como é que tá tua vida?
O Matheus aqui do...
O Alegretti... Cara, assim, ó, pra ser bem sincero, as únicas pessoas que... Porque, assim, pra mim, eles não são pessoas, né? Eles são personagens que estão lá dentro. Depois
enquanto
que eles saem...
Acabou a série, acabou.
Eu não tô nem aí. É igual tu... Tipo assim, aquele personagem morreu na série. Mas o ator... Tá, sei lá qual é o nome do ator, Dani Cesar. Mas... Eu tenho acompanhado poucas coisas que eu vejo, assim. Eu sei que a Fernanda e a Pitel vão ter um programa agora no Multishow.
Deu
e a
muito certo as duas.
Deu muito certo. E a primeira convidada é
a Fernanda.
A Fernanda é
a vilã, aspas,
é aquela que falou... Tem um filme chamado 127
Horas. A que jogou as roupas dentro do...
Não. Pra tu ter uma ideia, eu sou muito fã do BBB, eu acompanho tudo. Eu já não lembro o nome de quase ninguém.
É, tem isso.
Tem as pessoas...
Se o Eric não lembra, vai ser eu, né?
Mas... Shakespeare ou Fernanda? Vai. Chora, bonequinha!
Ah, Shakespeare.
Oh, Shakespeare. Fernanda. Óbvio.
Mas é isso. A Lani, que vai fazer a convidada do programa delas, que é isso que eu sei.
Mas
o Davi tá chorando.
Elas não estavam bem.
É, não,
dentro
mas
da casa.
Convidada, olha só.
Ah, mas o Davi é um saco, né, cara? O cara saiu de lá mostrando que ele é um saco.
O que aconteceu? Deu treta com a esposa, não deu?
Ai, sim. Olha só, se eu expor a minha opinião aqui, vai ter gente que é fã do Davi.
Não, vai.
Tem mais fã do Davi. Não existe mais fã do Davi.
Não existe agora, por
É verdade. O que rolou foi o seguinte: o Davi saiu. E na sua primeira interação com Ana Maria Braga, ele falou que a namorada estão se conhecendo. Só que lá dentro eles eram casados, era o amor da vida dela, ele ia sair aqui fora, ia dar a vida pra ela.
Porque ela deu a vida pra ele aqui fora.
Ele precisou e não sei o quê. E aí saiu pra estamos nos conhecendo. E aí foi tipo mega estranho. Só que a galera tá dizendo, mas ela assinou um contrato, não sei do quê. Cara, independente de qualquer coisa... Estranhíssimo. Começou a rolar. Aí rola fofoca, né?
Eu sempre achei de um saco.
Porque rezou a lenda por um tempo de que ele deu uma conversadinha com a galera e aí apontaram pra ele: ó, meu amigo, se for casamento como você tá falando, se
vai
for
pegar metadinha.
União estável, se deu ruim, metadinha é da dona moça.
Metadinha de mais de 2 milhões.
E aí ele já entrou meio dando uma diminuída. Isso foi o que foi falando.
Que
tudo mais.
Treta.
Mas assim, ó, estranhíssimo e não importa mais.
Existe só uma coisa que mostra que a pessoa é de verdade: dinheiro e poder.
boa, capitão.
Não adianta, cara. E, deu, tá junto, e ali tu ganhou os dois. Cara, o cara ganhou dinheiro e poder.
Exato. Tá ligado? E tem uma frase muito boa que você falou, mas tem na ai, agora não lembro. A primeira série original Netflix, é House of Cards. Tá. Logo no início.
Que tem todo um.
É isso, que tem um personagem principal, que ele é todo maquiavélico ali, de poder. Uhum. E ele conversa com um cara que é lobista, que tá no jogo pelo dinheiro. Aí ele fala assim, ele no monólogo, né? Esse é o seu problema, você tá pelo dinheiro e eu tô pelo poder. Então, dizendo, tu tá ganhando dinheiro agora, mas quando eu tiver poder,
eu vou acabar com o dinheiro.
Anjo, né?
Ah, mas o meu, é a época mais certa do mundo, cara. Dá poder pra alguém, acabou. Aí a pessoa se mostra quem é em dois palitos.
As asinhas abrem assim.
Ah, pode ter 15 anos de convivência. É dois dias de poderzinho ou de dinheiro no bolso, a pessoa desmonta inteira. É. Mostra direitinho.
Eita, tá vendo?
Mascarinha cai.
É, Capu, notícia.
Vem de mim, cara. Mais de metade dos brasileiros tem internet ruim.
Ó, falamos
agora
no
disso,
primeiro
né,
bloco.
Cara? Se você tem a sensação de que qualquer pessoa hoje em dia tem acesso a uma boa internet, talvez esses dados sobre nosso país te surpreendam. Porque 57% dos brasileiros não têm um bom acesso à internet. Mais da metade, bem mais da metade. Ao todo, 16% dos brasileiros não usam a internet. São quase 30 milhões de pessoas sem acesso a nada de internet. E desses, 73%, a maioria simplesmente não tem condições de pagar por uma internet com maior velocidade. Top 5 internet mais rápidas do mundo. Alguém chuta a primeira?
Eu olhei agora.
Canadá, será?
Você olhou?
Canadá, não.
É por país?
Por país.
Ah, tá.
País que tem internet mais rápida.
Estados Unidos.
Chile.
Chile?
É, meu amigo.
197 megas por segundo. Porra, você dá pra fazer uma brincadeira boa, hein? Dá pra fazer um Counter Strike legal.
CS2.
Segundo, alguém chuta? Não, olha.
Ai, olhei. Ai,
droga.
Esconde de mim. Esconde.
Segundo. Ah, nunca se você acertar.
Ah, Singapura.
Estados Unidos.
Singapura.
Ah!
Não, agora eu vou com os Estados Unidos até o fim.
Eu também.
Terceiro, alguém chuta?
Estados Unidos.
Mônaco.
Mônaco?
Quarto.
Estados Unidos.
Tailândia.
Ah, não.
É. Estados Unidos. E o quinto?
Croácia. Croácia.
Quinto.
Estados Unidos.
Estados Unidos.
Dinamarca.
Ah!
Com 164 megas por segundo. E os mais lentos, alguém chuta mais lento?
Mais lento... Ai, ai, ai.
Aí,
Estados Unidos.
Não. Afeganistão.
Afeganistão.
1 mega.
Por minuto. Mas é por minuto. Também.
É. É bom. Segundo mais lento, Cuba. Terceiro mais lento, Turcomenistão.
Nossa senhora. Tá. Nome da minha filha. É. Turcomenistão, vem cá.
Eu tomo dois Turcomenistão a cada 12 horas que dá.
Tá certo.
O quarto é o Iêmen e o quinto a Síria, com 2.9 megas.
A Síria, mas é que a Síria também agora...
E o Brasil, tá. A média é de 90 megas por segundo.
90 mega.
Então nós estamos lá pro número 30 de velocidade.
Não estamos mal. Assim, o ranking de velocidade de internet também. Assim, ó, depois de uma certa velocidade, tu não sente tanto mais, né? Tipo assim, tu vai baixar uma
só
coisa.
Só
porque
tu é um streamer, tu é um jogador, coisa assim, senão.
Mas
véio,
mesmo assim, cara, sei lá, com 1-2 mega de upload, tu já vai um streamer bom, assim, aí tu, tipo, passou de 2 mega, será que tu sente?
Ah, baixando um videozinho bacana ali em 4K e tendo um Instagramzinho pra passar?
Dando play no YouTube o vídeo entrando?
Eu podendo assistir o feed do Capu?
Ah, exatamente. Ontem entrei no meu chat, eu vi o Tarek Clapton me dando a honra da presença ali, cara. Fiquei muito honrado.
Acompanhei a estreia.
Pô, muito legal, cara. Foi legal o episódio com a Bárbara Sacomori e com o Pedro Lemos.
Bárbara
e agora...
Sacomori, eu conheço
Sacarrolha,
esse nome. Sacarrolha,
né?
É uma menina que já esteve entre nós há uns 8 ou 9 anos atrás.
Bárbara aqui. Guacamole,
é uma coisa assim.
Exatamente.
Agora ficou famosa e não quer saber da gente.
Ah, entendi.
Agora se juntou com o Pedro.
Agora se juntou com o Pedro Lemos e deu, acabou. Uma babando e uma bombando de gente. E os Abers invadiram o negócio, foi muito louco, cara.
Que legal. Ó, a Banônima, que é o podcast dos dois. Cujo episódio o Eric Clapton participou. Meu Deus, é o multiverso.
É verdade.
Podcast.
Exato. Na quarta, né?
Oi?
E hoje vai sair um pra membros lá, que eu fiz também.
E eu vou participar com o Eric do episódio de 2 anos. Vai ser eu, Eric, Bárbara, Pedro e mais alguém, né?
Vai ser doideira, meu.
Vai ser doideira. Ali vai ser louco, cara. E agora, nessa quinta-feira, é com o Chernobyl, da comunidade Ninjitsu.
Pô, que legal.
Falando sobre a carreira dele de DJ.
Certo.
Pai, aí, meu, a história dele como DJ, o cara correu o mundo inteiro, o cara ajudou a inventar o DJ Diplo, que vai abrir o show da Madonna. Antes de ser o Diplo, pediu um remix pro Chernobyl, pra ter uma questão do rolê,
boa,
assim, tá ligado?
É Diplo?
Tá louco. Não, o Chernobyl tem história, né?
Inclusive, ele falou sobre o Chernobyl história hoje, não?
Ah, é.
Falamos.
Foi sobre o original.
Ah, sim, falamos do acidente lá. Mas vocês viram aquela notícia de que duas mulheres, mãe e filha, moram no McDonald's lá no Rio de Janeiro?
Pois é.
Vocês não viram isso?
Eu ouvi boatos.
Eu vi só de quem morava em aeroporto, quem morava em rodoviária, agora no McDonald's.
E elas são gaúchas, cara.
Bah, mentira.
Então vai ser no 08. Corinthians.
Já saiu já.
Vai.
Conheça a história da vizinha da Gaúcha.
É, não sei se já descobriram assim o nome e tal, mas enfim, são duas mulheres, mãe e filha. É, elas estão chamando atenção, estão sendo muito comentado, né? No Leblon, lá no Rio.
Tá.
É, elas estão vivendo numa mesa do McDonald's.
Que loucura.
Eu só não sei detalhes, assim, de como é que elas fazem pra dormir e tal, né?
Tomar banho, dormir.
Ah, duas cadeiras. Três cadeiras.
Mas elas estão ali. Essa é a...
Mas
esse é o fato.
Mas, assim, configura morar? Porque quanto tempo tu tem que dormir no mesmo lugar?
Não, e outra,
morar?
Cara, elas devem estar amparadas que nem em alguma lei, alguma coisa que não faz não poder tirar dali.
Será?
Tá, não sei, não.
Se tu
não,
fica
cara.
Alguns dias num lugar, tu já tá morando, né?
É?
Eu acho.
Mas se tu tiver sem intenção de sair, né? Porque se eu for na casa do Cassiano, por exemplo, e passar o final de semana, eu não tô morando
mas
lá.
Ele não trata tão bem. Trata tão bem que
mas
dá
ele pode te convidar pra ficar.
Pode me convidar pra morar.
Dá vontade de morar.
Então tem que conversar com o Ronald McDonald.
Sim.
Se ele fez algum convite.
Por falar em Ronald McDonald, cara, ontem eu fui empossado sócio honorário do Instituto Cassiano Infantil, tá ligado?
Detalhes disso.
E, cara, muito legal, porque eu que mais um. Pra ter noção, assim, eu, Dunga, Drebs, o Dona Lebs, uma galera muito legal. E aí, cara, eles falando sobre o Ronald McDonald, o Instituto do Ronald McDonald. Eles têm uma relevância no tratamento do câncer infantil no Brasil inteiro que é surreal. Então é muito legal porque a gente, claro, a gente tem a história do McDonald's e tal, a gente tem a imagem também do McDonald's capitalista, não sei. Agora, meu, essas empresas gigantes, elas têm um papel social gigantesco. E o Ronald McDonald foi um dos que ajudou a construir todo o andar do Hospital do Câncer, por exemplo, aqui em Porto Alegre, sabe? Então é muito legal acompanhar também o Instituto Ronald McDonald. O McDonald's tem um papel social muito grande.
Que lindo, Capu. Parabéns pra você.
Muito legal, cara. Muito feliz, cara. Ontem me emocionei muito porque, pô, já sou voluntário e embaixador há muitos anos e agora sendo embaixador do ICD, sócio do ICI, sabe? Tipo, tudo podendo devolver pro universo aí que o universo me manda, eu devolvo de volta com as ONGs, né?
Você é um exemplo, é legal. Garotinho. É legal. Erlon, os nossos Sim. relaxados estão por aí?
Estamos aqui com os nossos
Antes
relaxados.
Antes de ir embora, manda um relaxado.
Vamos lá. Tem o seguinte,
Calma,
Marcelo...
Tem 10 minutos, hein?
Marcelo, tem 10 minutos. Marcelo falou o seguinte, existe uma coisa apenas, Capu, dinheiro e poder. É uma coisa só. Mas eu não acho
Como
que
é? Não.
Só. Dinheiro e poder.
Não, se eu tenho dinheiro, não precisa de poder.
O dinheiro, poder... Você pode ter poder sem ter dinheiro? Pode, sim.
Pode,
claro que pode.
Pode
e você pode ter dinheiro sem ter poder. Esse é o que mais pode,
né,
Léo?
Não, acho mais difícil, cara. Se eu tenho dinheiro, uma galera vai dizer o que vai ficar em torno de mim porque eu tenho dinheiro. Porque a galera é muito em torno de dinheiro.
Sim, é verdade. Eu perdi Agora, amigos se... quando perdi dinheiro na grande quebra
Mentira.
Das polentas de...
Puta, a crise das polentas, né?
A crise das polentas de 97, tinha... cheio de amigo eu tinha.
Você tinha casa com piscina?
Tinha. Eu não tinha casa com piscina, aquela instalada no show.
Mas tinha
uma
sanga.
Mas uma mil litros top,
ah, delícia, delícia.
Top.
Bota quatro pedrinhas, um tijolo em cada lã.
Essa mesma. E infelizmente perdi os amigos, foram embora depois.
Era top.
Era top demais.
Nossa.
O João falou o seguinte, Eric, se nós estivéssemos ruim, não teríamos vendo o cafezinho online em tempo real e comentando ao mesmo tempo.
Tem lógica.
Mas
com 90 mega dá pra fazer isso.
Mas o que eu falei é que depois de um certo velocidade, tu não sente mais a diferença.
Quantos mega pra poder ver o cafezinho e comentar ao mesmo tempo?
Cinquinho? Ah, depende muito.
Cinquinho, acho que tá bom.
A
né?
pessoa tá vendo por Wi-Fi? É por cabo? Tá engatadinho o cabo?
Cabo
é outra tem coisa. Isso. Então tem essa questão
tem
aí.
Isso.
É verdade. Vamos ver. O que mais? É tipo aquele filme que o Tom Hanks mora dentro de um aeroporto.
O terminal.
É mesmo, o terminal.
Sim, que é muito legal.
É, mas um aeroporto tem mais área e mais...
Tem banheiro,
de crise, de crise internacional, porque ele não tinha visto pra sair do aeroporto
isso,
também.
Ele
e ele não tinha um país pra voltar. Ah. É, eu lembro desse filme.
É muito bom.
Complementando só então, já que falamos nas mulheres que estão morando no McDonald's, elas não dormem lá. Claro, né? Isso não chamaria muita atenção, né? Porque já teriam notado isso. Elas ficam numa mesa e usam a estrutura ali, deixam as malas ali, mas de noite elas vão dormir
vida,
em algum outro lugar que eu não
sei. Que vida louca, né, cara? Não, e outra, os gaúchos estão contando história, né? Porque tem aquele gaúcho lá que ficou no hotel nos Estados Unidos e pegou o hotel pra ele.
Verdade.
Tá ligado? Tipo, como assim, né, velho? Os caras têm um hotel, aí de repente o cara pegou, entrou no hotel, fez a mão ali. Ah, meu, vou morar aqui dentro. Pô, agora o hotel é meu. O hotel é meu agora, eu vou usar.
E aquele bilionário? Tem um milionário brasileiro que ele calculou direitinho quanto que ele ia ter de dinheiro até o final da vida e ficou no apartamento hotel lá no Copacabana Palace, não tem? Tem essa história aí.
Sério?
Ele calculou a vida dele.
Mas a galera que mora no Copacabana
até o final. Tem uma galera que mora no Copacabana mesmo.
Tipo, a Narcisa, né?
A Narcisa,
mas ela
atrás
paga, né?
Do Copacabana
Palace. Mas eu digo, ela Será que ela paga
eu
tipo,
acho que tem
um diário?
Eu acho que tem vários
encontro.
Hotéis que tem a parte do hotel e parte do apart hotel.
Ah, tá, tá, tá.
O apart hotel é uma área em que você pode viver de fato lá. Que deve ser assim, ó. O Keanu Reeves parece que mora num apart hotel.
O Renato mora, né?
É, eu acho que deve ser um lance meio de desapego a ter um lar, né? Você morar numa parte do hotel...
É, ou a situação pede, né, cara? Porque o Renato Portaluppi também mora num hotel aqui em Porto Alegre, mas é que...
Ele tem uma casa em algum lugar.
A casa dele é no Rio.
A hora que bateu uma folguinha, ele vai pra
então
lá.
Então eu acho que tem essa questão. Porque tu não te apega a uma parte do hotel, na real, né?
Ah, não tem como. Não cria memória afetiva num parte do hotel, né?
Não. Pô? Inclusive, tem porque, assim, ó, a questão até de arte, de quadros, assim. Aqueles... É. Tem uns quadros padrão que tem nas lojas que tu coloca na tua casa, não significa nada aqueles quadros. Não tem, aquela arte não diz nada sobre você.
É muito real.
Como é que tu vai ser ter um apego pelo teu lar?
Cara, pensa, cara, eu moro onde eu moro há 30 anos.
Uau, aí, ó,
é muito louco o cara sair dali, tá ligado? Exatamente. Pô, total.
Claro,
total.
Mas assim, ó, se você tem na sua casa um quadro que você comprou, que tá escrito Live, Laugh, Life. Assim, ó, meu amigo, dá uma investigada, procura uma coisa que tu gosta, que te toca, porque isso foi feito pra ser
Zafra, né?
Genéricozíssimo.
Comprou
no Zafra
ali.
Coloque mais a sua vida na sua vida.
Claro! Ou faz um quadro, pô.
Faz um quadro.
Compra uma tinta e faz um abstrato qualquer.
Exato.
Que fez e tá lindo.
Ou explode uma panela com um molho de tomate pra ficar aquela marca de molho de tomate eterno.
Isso é bom.
Pra ter história na tua vida. Ou aquele lugar onde você fica se empurrando. Às vezes tu tá na cadeira de rodinha e tu se empurra.
Marca a parede?
E fica marcando a parede
delícia.
Pra ter história.
Delícia.
A tua casa precisa de história. É. Aquele lascado que tem num canto da parede.
Só eu sei como é que foi.
Só tu que sabe que
aquela
foi.
Mosca que tu botou na parede, tá lá 3 anos com sangue parado.
Que tu esfregou.
Exatamente.
Cometeu erro de esfregar.
É que nem aquele quando cai esse cigarro no tapete que passou ali.
Exatamente.
É verdade.
Sabe que foto daria um bom quadro? Aquelas que a gente tirava antigamente no primeiro grau, sentadinho na mesa com os livrinhos abertos. Sexta A.
Com um globo do lado, com um... Como é que chama aquele negócio?
Um Papa Mundi, né? Tipo um globo.
É tipo um globo, na verdade. É. Né? O globo do lado, assim, o mapa do Brasil atrás. Oh, delícia.
E nunca avisavam que ia ter foto, você ia com o cabelo todo cagado.
Todo dia,
cara de sono.
Essa história de morar em hotel, me lembrou da história do Pereio, o ator.
O Pereio,
gaúcho, né?
Sim.
Pereio. Ele, num festival de cinema de Gramado, que ele era convidado, ficou lá no festival e tal, e estava bem instalado num dos grandes hotéis ali de Gramado, que eu não lembro qual agora, e daí terminou o festival, foi todo mundo embora e o Pereio ficou lá no hotel. Ficou. Daí, depois de alguns dias, o pessoal... Ó, seu Pereio, já terminou o festival? E aí ele... Tá, mas e daí? Não, o senhor tem que agora deixar o hotel, né?
Sim.
E ele disse... Ah, mas tá tão bom!
Ah, tem que pagar!
O Pereio é doido, né?
Ah, eu queria ser o Pereio.
Eu queria poder ficar num hotel sem pagar e dizer... Ah, vou ficar!
Que maravilhoso!
Mas eu acho que aquela galera, os Hilton, eu acho que ele pode ficar no hotel sem pagar.
Mas daí eu acho que ele tem, né?
Acho que ele
é legal
tu
olhar
Hilton
o teu nome
mesmo.
Ali no letreiro e dizer... tá bom.
O Jorge Ibs, eu acho que fica de graça.
É.
No, também, o tempo que ele quiser.
O seu Rubens Ibs, né?
Tem o seu Rubens Ibs.
É, garoto.
Rubens Ibs.
Capu, diga. Eu vou ficar atento amanhã.
Eu também, cara. Então é o seguinte, fica a dica aí pra quem... Ah, complicado que já tem muita gente que comprou ingresso e tal, mas tudo bem. Amanhã, em princípio, a partir das 4 horas da tarde, eu gravo meu DVD, meu
especial.
O meu audiovisual lá em Gramado, no Olivas de Gramado. Se São Pedro colaborar, claro, né? Estamos olhando a previsão todo o tempo aqui. E se por algum acaso tivermos que alterar a data por consequência da chuva, eu já aviso ali lá pro meio-dia, uma hora, no meu Instagram também. Já temos a próxima data definida, mas não vou atiçar os gansos antes de, né?
Correto.
Em princípio, amanhã vai rolar.
Corretíssimo.
Porque eu já cansei de ir pra Gramado sabendo que eu não ia tocar e toquei porque abriu o tempo.
Exatamente.
Então, dessa vez, São Pedro me erga nessa aí.
E uma chuvinha fina também,
não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Claro, né? Aquele pôr do sol maravilhoso, mas às vezes com chuva fica bonito também, cara.
Deixa
pra
estiloso.
Filmar o nubladinho é legal também. Então, torçam pra mim aí. Se não rolar amanhã, eu informo nas minhas redes também qual é a próxima data, que já temos a próxima data. Mas aí tá definido.
Boa, Capu. Eric Clapton, bom final de semana pra você, meu querido.
Bom final de semana para todos nós. E é isso.
Ah, esqueci, Cassiano. Dia 4 eu toco no Festival de Balonismo de Torres.
É verdade.
É verdade. Lembrar a galera aí, quem estiver por Torres aí no dia 4 pra curtir os
Você
balões de Torres.
No balão?
No balão mágico.
Ia muito tocar no balão.
Ia ser
balão
muito mágico, louco, hein?
Que louco, velho, tocar no balão.
Instala uma caixa de som em cada balão.
Vou certamente. Eu vou tocar uma da manhã, eu vou estar desde as 2 da tarde pra subir em balões, caramba. Vou aproveitar, né?
Tem galera que pula de paraquedas lá de cima, não? É mesmo?
Balão.
Pensei agora.
Quanto uma galera que faz.
A travessia de corda.
Fala aqui.
Corda bamba. Ah, slackline. Entre um balão, entre um balão e outro?
Meu, aquilo é louco.
Aí eu vou te falar um negócio, cara.
O cara, além de andar no balão, ainda tem que se atirar de paraquedas.
Não, e o cara caminha de um balão pro outro numa corda.
Não, não, não. Quando o cara é viciado em adrenalina, é um perigo. Mano. É um perigo. É, enfim, tem
já
várias
balão?
Pessoas. Eu nunca andei de balão.
Cara, é muito louco. Tu sobe e... Ah, vai. Vai. Eu dei uma vez só, nunca mais. E, oh, meu, e aí a gente foi parado no meio de uma fazenda, assim, do nada. Eita. Porque o vento levando, literalmente. O vento levando,
leva, né, cara?
É, na real, é o quente e o frio, né?
Não, mas eu me lembro do padre dos balões.
É, ai, é mas verdade. É que ele tava meio... O plano de voo dele é um pouquinho pior que o meu.
Saudoso, né?
Padre dos balões. Onde
você quer que esteja. Mauro Borba, ótimo final de semana.
Bom fim de semana a todos, boa tarde.
E aí, curtiu o cafezinho?